Muito bom dia, estamos já reunidos em condições de quórum. Vamos então dar início aos trabalhos. Entramos no ponto 1 da ordem de trabalhos, aprovação da ata número 148. Não registando pedidos de intervenção, vamos passar à votação. Quem vota a favor? A ata foi aprovada por unanimidade na ausência do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Passamos ao ponto 2 da ordem de trabalho, discussão e votação na especialidade do projeto de lei número 597/13 do PSD, procede à 4ª alteração ao decreto-lei número 298/92 de 31 de dezembro, que criou o regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras. Senhor deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, nós já fizemos o debate na generalidade teórica, acho que está tudo dito sobre esta matéria e, portanto, a menos que haja algumas questões que os senhores deputados queiram colocar, não foram apresentadas propostas de alteração, portanto, a menos que haja alguém queira, podemos passar a votar.
Muito bem. Não registando nenhum pedido de intervenção, passamos então à votação. Muito bem, vamos. Muito bem, muito bem. Se estiverem de acordo, passamos ao ponto seguinte e voltaremos a este mais adiante. Foi distribuído o quadro comparativo e o guião de votações. Senhor deputado Miguel Tiago, eu empresto o meu, acho que facilita para já a consulta. Muito bem. Passamos então ao ponto 3 da ordem de trabalho, discussão do projeto de resolução número 991/13 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo medidas para minimizar as perdas dos resultados não qualificados do GES e do BANIF. Senhor deputado Paulino Ascensão.
Senhor Presidente, eu solicito que se adie este ponto mais para a frente, para a Mariana estar presente.
Ponto 4 da ordem de trabalhos, discussão do projeto de resolução número 1037/13 do Bloco de Esquerda, que recomenda a automatização da atribuição da conta de serviços mínimos aos clientes bancários. Muito bem. Ponto 5, apreciação da nota de admissibilidade da petição número 288/13, solicita a criação de um estatuto para mães sozinhas com filhos a cargos. Compete ao Grupo Parlamentar do PSD designar o relator. Não é propriamente uma apreciação da nota de admissibilidade, porque esta petição foi distribuída à Comissão de Trabalho, que já elaborou a nota, admitiu a petição. A petição é de um único peticionário, mas anterior à última alteração das regras. E agora estamos apenas na fase de nomeação de relator.
A senhora deputada Rubina Barardo.
Muito obrigada. Podemos voltar então ao ponto 3 da ordem de trabalhos, senhor deputado Paulino Ascensão. Muito bem.
Acabar-se.
Ponto 3 da ordem de trabalho, discussão do projeto de resolução 991/13 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo medidas para minimizar as perdas dos lesados não qualificados do GES e do BANIF.
Ela já vai falar sobre isso.
Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Este projeto já é conhecido de todos os senhores deputados. Tem dois pontos resolutivos. Havia a intenção da alteração do primeiro ponto resolutivo por forma a introduzir explicitamente a proteção dos contribuintes ou dos interesses dos contribuintes no esforço que se pede ao Governo que faça para encontrar medidas para apoiar os diferentes lesados. Essa alteração foi feita no ponto 1. Relativamente ao ponto 2, havia dúvidas sobre se... Está aqui um eco um bocado estranho. Não sei porquê.
Está a fazer
é só este?
Deve ser.
Este também está? Não. Havia dúvidas relativamente às custas, se devia ser o Parlamento a fazer ou devia ser recomendado ao Governo. Nós estamos a pensar um bocadinho sobre o assunto. Achamos que futuras alterações às custas devem, obviamente, ser feitas aqui na Assembleia da República e apoiaremos esse processo, até porque da primeira comissão penso que há intenções de o fazer e vontade, certamente. Mas aqui estamos a falar de um regime extraordinário que terá efeitos não apenas em nova legislação, mas para ações que já tiveram início e, portanto, têm efeitos para passados. E, portanto, nós entendemos que, dada a complexidade e excepcionalidade, e para ser feito em tempo útil, que faz mais sentido manter como recomendação ao Governo. E, portanto, são esses dois pontos. O projeto já foi discutido. Penso que estaremos em condições de o votar.
Não registra, Sr. Deputado António Leite Omar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que nós não votamos, não é?
Estamos, é a votação queria, em plenário, é a votação
sim,
em plenário. É.
Eu queria só para referência, para efeitos de consideração na interpretação dos eventuais sentidos de voto, relativamente ao ponto 2 não temos nada a acrescentar. Relativamente ao ponto 1, registrei o esforço. Eu perguntava à senhora deputada Mariana Mortágua se a expressão protegendo o horário público não pode ser trocada por algo mais claro do tipo sem envolvimento ou sem injeção de recursos públicos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mariana Mortágua.
Eu penso que protegendo o horário público é suficientemente claro relativamente às suas intenções. Não me parece que seja esse o motivo para justificar um voto contra. Parece-me muito claro e queria evitar que o projeto voltasse para trás e mais uma vez fosse adiado, porque já andamos a adiá-lo há várias semanas. Então, a não ser que esta questão...
É melhor.
A não ser que mais algum grupo parlamentar tenha algum problema específico com esta formulação, parece-me que ela é clara quanto aos seus objetivos. Não vejo... Mas, enfim, se for entendimento consensual e comum, caso contrário, não me parece que seja necessário estar a alterar a esta altura do campeonato, mais uma vez, a formulação.
Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Enfim, quanto a este projeto de resolução, apenas dar nota de que presumo que será votado em breve no plenário, a votação não decorre na comissão, mas apenas para sublinhar a posição que o PCP tem vindo a assumir, que é precisamente a de dar resposta ao máximo número e no maior volume possível às pessoas que foram vítimas das fraudes cometidas pelas instituições bancárias, apesar do sistema chamado de supervisão. Evidentemente que estamos de acordo com a proposta de que isso seja feito com o mínimo compromisso de recursos públicos possíveis, de preferência nenhum compromisso público, apesar da existência sempre da possibilidade da ativação de garantias para fazer face a estas indemnizações, chamemos-lhe assim. Quanto ao ponto 2, o PCP reservará para o plenário a sua posição, tendo em conta outras implicações com outras áreas que inclusivamente não se cruzam, não se cingem apenas a esta comissão e aos deputados do PCP nesta comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, muito obrigado. Sr. Deputado João Galão.
É só para dizer que penso que nessas matérias ou queremos encontrar soluções e ser verdadeiros nessa nossa pretensão ou não queremos. E é por esta razão que eu acho que a formulação proteger ou minimizar o envolvimento do erário público é a única que faz sentido, porque se nós quisermos pôr a excluir ou não envolver o erário público, ponto, então não estamos a ser sérios na procura de soluções que minimizem. É uma posição legítima, mas então tem que ser coerente. Uma pessoa ou quer, de facto, procurar soluções ou não quer. Excluir à partida o envolvimento do erário público e afirmar simultaneamente que se quer soluções parece-nos uma forma pouco coerente, digamos assim, de assumir uma posição nesta matéria. E, portanto, nós subscrevemos, penso que é mais condizente com os objetivos da recomendação, o minimizar ou proteger na medida do possível. Esse é um bom princípio de gestão de dinheiros públicos, mas excluir a partida é que nos parece errado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registando nenhum pedido de intervenção, o projeto de resolução 991/13 seguirá para votação em plenário. Passamos ao ponto 4 da ordem de trabalho, discussão do projeto de resolução 1037 do BE, do Bloco de Esquerda, recomenda a automatização da atribuição da conta de serviços mínimos aos clientes bancários. Senhor Deputada Mariana Mortágua.
Senhor Presidente, vai aqui um festival de microfones. Mais uma vez, andamos a discutir este projeto há algum tempo. Nós discutimos na última reunião e havia dúvidas. Entendemos que uma das formas de tentar limitar o impacto do aumento das comissões que os bancos estão a fazer é tornar tanto o regime da conta base como o regime dos serviços mínimos bancários mais abrangente e mais eficaz e efetivo. Um dos problemas neste momento é que ele não chega às pessoas, seja porque não há divulgação suficiente, seja porque a divulgação em havendo não é suficiente ou não é garantia do acesso das pessoas aos serviços mínimos bancários. Foi assim identificada a necessidade ou sugerida a possibilidade de introduzir mecanismos de automatização. O mecanismo de automatização basicamente implica que os bancos possam, dentro da sua própria base de dados ou acedendo a uma base de dados dentro dos limites do respeito pela proteção de dados dos clientes bancários, a uma lista de potenciais clientes que podem ser contactados e consultados diretamente sobre se querem ou não aceder, dizendo que estão cumpridas alguns critérios e, portanto, mediante essa consulta, encerrar ou terminar esse processo e perguntar se querem aceder aos serviços mínimos bancários. Na última discussão que tivemos, houve algumas dúvidas sobre o respeito pela vontade dos clientes bancários e os princípios de proteção de dados destes mesmos clientes. Nós alterámos a formulação da linha B de forma a introduzir ambas as preocupações. E, portanto, a nova linha B fala na introdução de mecanismos de automatização no processo, não fala de um mecanismo completamente automático, fala na identificação e atribuição do regime de serviços mínimos mediante consulta e salvaguardando princípios de proteção de dados dos clientes. E, portanto, penso que as intenções assim estão claras, a proteção dos interesses dos clientes também, e tentaremos encontrar, dentro destas limitações, a melhor solução possível.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não registro nenhum pedido de intervenção. Sr. Deputado Paulo Sá, pediu a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Obviamente que entendemos também e partilhamos esta preocupação, penso que é comum, de que os serviços mínimos bancários possam ter mais ampla divulgação, para que as pessoas, tendo conhecimento da existência desse regime e desejando aderir a esse regime, o possam fazer com toda a facilidade e, portanto, entendemos que a proposta de promover uma campanha nacional relativa aos regimes de conta base e serviços bancários pode contribuir para esse objetivo da divulgação destes regimes e de uma maior adesão que, como sabemos, é muito reduzida até ao momento. O que nos continua a suscitar algumas dúvidas é a linha B. O Bloco de Esquerda introduz aqui a consulta e consentimento de potenciais beneficiários, mas isto implica a criação de uma base de dados. Por exemplo, o Banco de Portugal terá que ter acesso à listagem de clientes de todos os bancos que atuam no sistema financeiro nacional, terá que cruzar esses elementos e construir uma base de dados daqueles clientes bancários que apenas têm uma conta à ordem num banco. E é a criação desta conta, desta listagem, desta base de dados, com todos os clientes bancários que apenas possuem uma conta à ordem, que pensamos poderá colidir um bocadinho com aquilo que é a proteção de dados dos clientes bancários. E esta, a criação desta base de dados é quase inevitável para um processo de automatização e de consulta. Ou seja, para as entidades bancárias poderem consultar os seus clientes, perguntando-lhes, dizendo-lhes que têm condições para aderir aos serviços mínimos bancários, pretendem aderir, e se pretendem aderir, façam favor de assinar estes papéis. Para isso, os bancos precisam de ter obrigatoriamente acesso à lista dos seus clientes, que só são clientes dessa instituição e de mais nenhuma outra instituição bancária. E é uma informação que atualmente os bancos não dispõem, não têm informações sobre as relações bancárias dos seus clientes com outros bancos e, para fazer este tipo de contacto, precisariam de fazer. Mesmo centralizando no Banco de Portugal, haveria um momento em que o Banco de Portugal teria que informar os bancos, dizendo estes clientes e estes vossos clientes são aqueles que reúnem as condições, transmitindo a informação. Portanto, temos estas dúvidas sobre a concretização, a operacionalização desta automatização, mas pronto, perante este texto, levantamos estas dúvidas, apenas fica como referência.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Galamba.
Nós também temos algumas dúvidas semelhantes às do PCP, sobretudo com a última alteração legislativa, as obrigações de publicidade, quer nas agências dos bancos, quer pelo próprio gestor de conta, que tem de informar não os clientes que só têm uma conta bancária, porque essa informação não tem, mas todos os clientes têm que ser informados, portanto tem que haver proatividade por parte dos gestores bancários, informando e as agências publicitando. De facto, a questão da proteção de dados levantada pelo PCP parece-nos pertinente. Achamos que a linha 1 faz todo sentido, ou seja, a divulgação é sempre importante, apesar dela já, da obrigação já constar da lei, pode sempre reforçar essa campanha de informação. O segundo ponto, de facto, temos dúvidas quanto à sua operacionalidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Silva.
Indo às questões, importaria fazer para já uma questão prévia que me parece que deva ser abordada e analisada. Houve alterações profundas nesta lei de serviços mínimos bancários, de resto da anterior maioria parlamentar, portanto, neste Parlamento, que vieram resolver alguns dos problemas que o regime de serviços mínimos bancários, a aplicação do regime, tinha. E não digo isto porque apenas vale a pena dizer, portanto, digo exatamente com base naquilo que são os registros estatísticos do Banco de Portugal. No início do ano passado havia qualquer coisa como cerca de 10 mil clientes com serviços mínimos bancários, de acordo com os últimos dados e registro do relatório do Banco de Portugal, já passam-se os 30 mil os clientes que usufruem destes serviços. Isto foi muito devido a algumas das limitações que foram levantadas, obstáculos que existiam, como, por exemplo, as pessoas não poderem, na situação concreta daqueles que eram os mais vulneráveis, não poderem ter cotitulares nas contas bancárias, filhos, pessoas próximas, porque essas mesmas pessoas tinham contas em outros bancos. Portanto, conseguiu-se levantar esse obstáculo, as coisas melhoraram, agora estamos numa nova fase, me parece bastante importante, e concordamos perfeitamente com o primeiro ponto, do lançamento de uma campanha nacional que afirme de uma vez por todas esta questão do regime de serviços mínimos bancários, até porque sabemos o contexto em que neste momento as comissões bancárias são aumentadas é violento para os clientes bancários, e nessa circunstância parece-nos que a salvaguarda dos clientes deve ser refletida por este Parlamento. Quanto ao ponto 2, mantemos as dúvidas que os colegas anteriores reproduziram, sendo que entendemos que sobre esta matéria deveríamos talvez ouvir o Banco de Portugal, o Governo e talvez a Comissão Nacional de Proteção de Dados, não sei, no seio desta Comissão ou no seio do Grupo de Trabalho. Parece-nos bastante importante assegurar que esta questão da proteção dos dados, portanto, fique salvaguardada. Portanto, quanto ao ponto 1, tudo ok, quanto ao ponto 2, reservas, acompanhamos as reservas que os colegas anteriores colocaram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mariana Mortágua.
Isto não se consegue vencê-los. Eu penso que, face às dúvidas levantadas, e não vale a pena estar a fingir que elas não existem, a única solução que temos é de enviar o ponto B para o Grupo de Trabalho para que seja discutido no Grupo de Trabalho. Já se percebeu que nós mantemos a nossa intenção, achamos que há espaço para a automatização deste processo, sem violação de interesses e dados de clientes bancários, mas não havendo ou havendo essas preocupações que aqui foram levantadas, penso que vamos jogar pelo seguro e deixar isto para o Grupo de Trabalho, sendo que a minha dúvida, honestamente, é se se mantém o projeto de resolução com um único ponto para ser votado em plenário e se envia só o ponto B para o Grupo de Trabalho. Eu penso que, independentemente... o Grupo de Trabalho tem estado em funcionamento já há algum tempo e o seu trabalho não está a ser tão célere como nós gostaríamos, e penso que é importante a Assembleia da República dar um sinal relativamente a esta questão das comissões bancárias, independentemente de não ser um sinal tão avançado como aquele que o Bloco de Esquerda gostaria inicialmente. E portanto eu tento para dizer que, mesmo enviando o ponto B para o Grupo de Trabalho e separando, fazendo outro projeto de resolução, valerá a pena manter o ponto A para votação em plenário, podendo acrescentar, e isto já adia mais uma vez o problema, mas promova através de uma campanha nacional os regimes de conta base de serviços mínimos bancários, em especial, preciso-me encontrar uma formulação, mas em especial, por exemplo, ou especialmente direcionados para pessoas com mais de 65 anos ou especialmente direcionados para pensionistas, que são quem nos tem escrito mais. Este projeto visa resolver um problema. Nós recebemos muitas cartas de muitos pensionistas com muito medo do aumento das comissões sobre as suas reformas. Portanto, enviando o ponto B para o Grupo de Trabalho, penso que há interesse poder deixar que o ponto A se mantenha neste projeto de resolução, que vá à votação, mas que, para não ser apenas uma campanha nacional, que acrescentemos uma campanha nacional especialmente dirigida a pensionistas, que são o grupo-alvo que mais vezes nos tem mostrado preocupações.
Muito bem, Sra. Deputada. De qualquer forma, terá que ser convertido este projeto de resolução em dois projetos de resolução. Um com o ponto 1, com a formulação que a Sra. Deputada apresentou agora oralmente, e depois um projeto de resolução com o ponto 2, que será remetido para o Grupo de Trabalho. Das duas, uma: ou se considera uma formulação apresentada oralmente e é consensualmente aceite para ir à votação, ou essa nova versão será apresentada e apreciada na próxima semana, mas se houver consenso já da formulação, quer, Sr. Deputada, pensar a formulação e voltamos a este ponto mais adiante, já com a formulação definitiva?
Sim, mas os senhores deputados, entretanto, já perceberam qual é a ideia, se alguém tiver alguma objeção ou alguma outra formulação.
Eu vi pelos sinais físicos que fizeram que supostamente estarão de acordo, mas o Sr. Deputado Duarte Pacheco deu a palavra.
Senhora Presidente, nem tanto sobre essa questão, podemos aguardar, mas genericamente não há problemas à redação que a senhora deputada propôs, mas era sobretudo pela questão formal. Terá que ser fazer um split em dois projetos de resolução, naturalmente.
Naturalmente. Essa questão. Então aguardamos. Senhor Deputado Castilho.
Percebemos claramente a vontade do Bloco de Esquerda e acompanhamos. Só apenas uma pequena nota relativamente ao ponto 1, à linha A, para que não fique ninguém de fora, numa primeira fase, eu penso que deveríamos incluir o termo especialmente dirigido aos pensionistas. Desta forma deixa a abrangência para no futuro se poder levar esta campanha a todos os outros. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Independentemente do consenso que se gerar relativamente à nova formulação, a nova formulação terá que ser remetida para a mesa da Assembleia da República. O grupo de remete. Muito bem, muito obrigada. Vamos então passar. Vamos então passar ao ponto 2 da ordem de trabalho, discussão e votação na especialidade do projeto de lei número 597/13 do PSD, que procede à 44ª alteração do decreto-lei 298/92 de 31 de dezembro, que cria o regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras. Onde é que está o que eu emprestei? Muito bem. A sugestão do grupo parlamentar do PSD, uma vez que este projeto já foi discutido aqui em plenário de comissão, é que se passe à votação, a menos que haja algum pedido de intervenção. Não registando nenhum pedido de intervenção, vamos passar à votação. Todos os grupos parlamentares têm o guião de votação. Têm o guião de votação, trata-se de 4 artigos. Se estiverem de acordo, fazemos a votação em simultâneo dos quais o Sr. Deputado Paulino Ascensão pediu a palavra? Não? Muito bem, podemos votar os 4 em conjunto. Não havendo oposição, então vamos votar os artigos 1º, 2º, 3º e 4º. Quem vota a favor? Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? O projeto de lei foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, do CDS-PP e do PS, com a abstenção do Bloco de Esquerda e o voto favorável do PCP. Deputada Mariana Mortágua.
Eu sei que isto é uma péssima altura para dizer isto, mas houve uma... Eu lembro-me de votar isto em plenário e houve uma confusão com o voto do Bloco de Esquerda em plenário sobre esta matéria. Eu precisava de confirmar as votações em plenário, basicamente é isto que eu estou a dizer. Pois é, porque eu acho que houve um voto enganado no plenário. Eu lembro-me... Pronto, então a abstenção está correta.
Muito bem, então repito o resultado, foi aprovado com o voto favorável. O voto favorável do Grupo Parlamentar do PSD, do CDS-PP, do PS, abstenção do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e voto contra do Grupo Parlamentar do PCP. Foi aprovado o projeto de lei 597. Vamos passar ao ponto 6 da ordem de trabalhos. Deliberações no âmbito da apreciação do Orçamento de Estado para 2008. 2018. Vamos passar. O ponto 5 já foi votado, já foi apreciado. É apenas a designação do relator. O ponto 5 é indicar o relator relativo à petição 288/13. Já foi indicado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Vamos então passar ao ponto 6 da ordem de trabalho, deliberações no âmbito da apreciação do Orçamento de Estado para 2018. Não há aqui saudosismos em relação a 2008, é mesmo para 2018. Foram distribuídos já a proposta, as grelhas de tempos para audições. Houve uma alteração relativamente sugerida pelos serviços relativamente às intervenções iniciais da ANAVR e da ANMP, isto porque estavam em discrepância com a intervenção inicial do Conselho de Finanças Públicas e do SES. E como não houve cumprimento do tempo dos 10 minutos da intervenção inicial, se calhar o melhor é regularizar e convalidar os 15 minutos também para estas duas entidades. Por outro lado, insisto naquilo que insistimos também o ano passado, os guiões de votação serão atualizados até às 12h30 do dia da votação. Isto por razões de ordem prática, para evitar que vamos para as votações sem consultar o último guia de votação que será distribuído às 12h30. Isto naturalmente sem prejuízo de incidentes que resultem de alterações propostas fora da hora, naturalmente. Muito obrigada. Senhor Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta última questão, apenas sugerir que quando os guiões fossem enviados, atualizados, e como são muito volumosos, fosse identificado, por algum modo, o sítio onde foram feitas as alterações. É muito complexo, em cima da hora, com guiões tão vastos, andar a identificar onde é que houve alterações. Foi um problema sentido por todos os grupos parlamentares, e usando uma cor diferente, ou um negrito, qualquer coisa, identificar... ou exatamente, de qualquer forma de identificar de forma clara quais foram as alterações feitas àquele guião para evitar o problema que surgiu no ano passado com todos os grupos parlamentares à procura das alterações.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, era no mesmo sentido, porque as atualizações de guião às vezes são mais perversas do que aparecer uma proposta que não consta do guião, que é mais facilmente identificável, mais facilmente votável, do que nós termos um guião preparado e pouco tempo antes de iniciarmos uma votação aparecer um guião completo novo onde nós não temos a identificação daquilo que é novo e que efetivamente tem que merecer a nossa atenção. Portanto, acho que esta solução do deputado Paulo Sá é positiva, desde que na atualização do guião apareça efetivamente destacado aquilo que é novo em relação à versão anterior, muito bem. Senão não pode aparecer uma versão atualizada do guião tão perto da votação, porque é impossível de fazer a atualização dos centros de voto.
Muito bem, assim será. Serão sinalizadas as alterações introduzidas, a bolo, logo se vê qual é a metodologia, o que é que vão utilizar para essa sinalização. Os guiões de votação serão remetidos para os assessores dos grupos parlamentares, mas também para todos os deputados, para evitar naturalmente que não haja conhecimento das alterações sugeridas. E julgo que sobre esta matéria podemos passar à votação. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade, presumindo eu o voto favorável do Grupo Parlamentar do PSD. Passamos ao ponto 7 da ordem de trabalho, discussão e votação do relatório sobre a petição 310/13, que solicita a alteração da lei número 42/2016, de 28 de dezembro, lei do Orçamento de Estado, do decreto-lei número 18/2008, 29 de janeiro, Código dos Contratos Públicos, com vista à definição de um valor fixo para os contratos de aquisição de serviços por ajuste direto. Dou a palavra ao deputado relator, Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Muito brevemente, esta petição tem uma assinatura, tem um peticionário que considera que o Orçamento do Estado para 2017, conjugado com o Código dos Contratos Públicos, tem na prática, e passo a citar, limita, afronta e restringe de forma falaciosa, intangível, intransponível, desatenta, degradante e desumana alguns dos direitos defendidos pela Constituição, prejudicando os pequenos e médios empresários que só podem participar em contratos de aquisição de serviços por parte de entidades públicas por ajuste direto muito limitado, o que conduz ao inferno económico. Fim de citação. Inconformado com esta situação, o peticionário sugere a criação de um valor fixo de 75 mil euros por cada ano económico e por cada fornecedor para contratos de aquisição de serviços por ajuste direto, quando aquele agente económico ou fornecedor não possa concorrer através de concursos públicos. Esta petição cumpre todos os requisitos constitucionais, formais e de tramitação. Por ser subscrita por menos de 1.000 cidadãos, não é necessária a audição dos peticionários. Por ser subscrita por menos de 4.000 cidadãos, não é necessária a discussão na Assembleia, em plenário da Assembleia da República, e consultada a base de dados, não há outras petições ou iniciativas relativas sobre esta matéria ou idêntica. Foi feito um pedido de informação ao Ministério das Finanças a 24 de maio deste ano e até à data de emissão, de elaboração do relatório, não havia ainda resposta do Governo. Em conclusão, propõe-se que as conclusões sejam as seguintes: que não é obrigatória a apreciação em plenário da petição, que o presente relatório seja enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República, assim como aos grupos parlamentares, para eventual apresentação de iniciativas relativas sobre matéria em apreço, e que, por fim, que seja dado conhecimento ao peticionário do teor deste relatório.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não registro nenhum pedido de intervenção. Vamos passar à votação. Quem vota a favor? O relatório foi aprovado por unanimidade. Tenho aqui um pedido para alteração da ordem de trabalhos. Vamos passar ao ponto 14 da ordem de trabalhos. Discussão e votação do requerimento do PCP, audição do Sr. Ministro das Finanças sobre a alienação do novo banco. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português apresenta esse requerimento, que tem uma exposição que eu julgo que é bastante ilustrativa. No essencial, uma resolução do Conselho de Ministros autoriza o Ministério das Finanças a produzir um acordo para novos mecanismos de financiamento ao Fundo de Resolução e ao Novo Banco no âmbito do processo de alienação do Novo Banco. A posição do PCP sobre todo esse processo de alienação também é conhecida. Defendemos a integração do Novo Banco na esfera pública, num sistema público bancário, e a sua reorientação para um outro tipo de negócio, e defendemos que o Estado não pode, uma vez mais, ser apenas o financiador de uma operação de limpeza de um banco e de uma aquisição por outra instituição bancária desse mesmo banco, agora já limpo, sem que tenha quaisquer, praticamente quaisquer custos para quem compra, representando muito mais custos para o Estado. Portanto, sendo que há uma resolução do Conselho de Ministros que autoriza o Ministério das Finanças, o Ministro das Finanças, a produzir novos acordos para o financiamento desta operação, queremos saber exatamente que perspectiva do Governo está por trás dessa resolução do Conselho de Ministros, de que valores estamos a falar para esse financiamento, através de que mecanismos, e, enfim, para que não se repita, ou para que pelo menos não possa passar em branco, para que não se repitam estratégias de financiamento com recursos públicos, de negociatas e desvarios da banca. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que nós acompanhamos com o voto favorável o requerimento do PCP, não que concordemos com várias das considerações que fazem escritas, mas com a necessidade de esclarecimento. Tal como o PCP, também fomos surpreendidos, mais do que com a existência desta resolução do Conselho de Ministros 151/2017. Era algo que nós, mal os contornos do negócio de venda do novo banco à Lone Star foram conhecidos, nós interpretámos logo daí, questionámos várias vezes o Governo, que a opção tinha sido por envolver e eu vou usar agora a expressão do próprio Governo, a disponibilização de meios financeiros do Estado. O Ministro das Finanças aqui, várias outras vezes, outros membros do Governo rejeitaram essa possibilidade. Nem todos os membros do Governo, devo dizer, mas o Sr. Ministro das Finanças, repetidas vezes, aqui e em outros fóruns públicos, nós depressa percebemos que ia haver mesmo envolvimento de meios públicos do Estado no negócio, mas o Governo negou. Isto tornou-se uma evidência. Agora, para além desta evidência que merece ser discutida, e o Ministro das Finanças tem que ser confrontado com aquilo que disse que não ia acontecer, há outra parte que nos parece não menos grave, ou talvez ainda mais grave, é que o Conselho de Ministros deu uma autorização para, e cito, disponibilização de meios financeiros do Estado, sem determinar o valor, fixar sequer um limite máximo ao valor dos recursos públicos que podem ser injetados neste negócio, as condições, os termos em que é disponibilizado, não diz sequer se se trata de um envolvimento reembolsável, portanto, se é sequer um empréstimo ou uma garantia que a ser executada é reembolsável, o que seja, e muito menos os termos em que, a ser reembolsável, o reembolso é devido. Aliás, se nós formos para o cenário que parece resultar daquilo que se sabia há uns meses atrás, que podemos estar a falar de até 3.900 milhões de euros, 3.800 e tal milhões de euros de recursos do Estado que são envolvidos neste negócio, e a fazer fé em várias outras palavras do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças que disse a propósito da reestruturação dos empréstimos ao Fundo de Resolução relacionados com o novo banco, com o BES, com a resolução do BES e com o BANIF. E depois já a propósito deste negócio, que aos bancos não vai ser pedido, que é a posição do Governo, não pedir aos bancos um aumento de contribuições ordinárias, extraordinárias ou qualquer outra forma de financiamento ao Fundo de Resolução, a ser verdade, estes 3.900 milhões ou o quer que seja que esteja aqui em causa, a serem reembolsáveis, porque nós não sabemos, e a resolução não o diz, só começavam a ser reembolsados, ou só começariam a ser reembolsados a partir de 2046, que é quando terminam as contribuições ordinárias e extraordinárias alocadas ao pagamento dos empréstimos a propósito do BES e do BANIF. Ora, mas tudo isto é incerteza, tudo isto é dúvida porque o Governo escondeu, quer dizer... Isto tem um problema grave de transparência democrática e, em nossa opinião, tem um problema de legalidade. Porque o Governo autoriza a celebração de um ato, que é a assinatura de um contrato, e, portanto, a celebração de um contrato administrativo, que compromete o Estado, delega para esse efeito no Ministro das Finanças, só que a delegação é ilegal, na medida em que um ato de delegação, para ser juridicamente válido, tem que cumprir o mínimo de densidade e de concretização no seu objeto. Designadamente, quando estamos a falar de atos de autorização para realização do envolvimento de compromissos públicos, a identificação dos valores máximos. É assim que qualquer deliberação do Conselho de Ministros que autoriza despesa em qualquer coisa... Não, Sr. Deputado João Galamba, não é uma questão de legalidade orçamental, veja lá se percebe o que eu lhe estou a dizer, é de legalidade face ao direito administrativo e às regras de delegação. É uma delegação ilegal, não é pelo argumento que está a utilizar da legalidade orçamental. Não cumpre os mínimos, nem de transparência política e democrática, nem os mínimos face às regras que regulam as delegações de competências administrativas, seja previstas na Constituição, seja no Código de Procedimento Administrativo. Portanto, temos aqui um problema. Nós entregámos ontem uma pergunta parlamentar ao Governo, não sabíamos se esta audição era sequer ia ser sequer aprovada, e mesmo que fosse, se este objeto ia ser tratado, e quando é que ela vai ser realizada, se vai ser só realizada depois do orçamento, acho que o país não pode esperar este esclarecimento. Quanto de recursos públicos é que o Governo vai disponibilizar, usando a sua expressão? São reembolsáveis ou não? Quais é que são as condições de reembolso? Quais é que são as condições em que a disponibilização vai ser feita? E como é que o Governo responde a este problema de legalidade?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O CDS acompanha também a pretensão do PCP de ouvir o Sr. Ministro das Finanças sobre esta matéria. É isso que é o essencial. Obviamente que os considerandos são os que cada partido faz pela forma como se posiciona em relação a este assunto, que é muito mais vasto do que a questão concreta que aqui está em causa, por isso há posições diferentes. Agora, o que é relevante, e o CDS foi o primeiro partido a levantar a questão, já no dia 4 enviámos uma pergunta ao Sr. Ministro das Finanças no sentido do esclarecimento desta matéria e solicitando o acordo quadro, porque é muito difícil discutir esta matéria sem saber, efetivamente, quais são as obrigações que o Estado assume junto do Fundo de Resolução, quais são as obrigações que o Fundo de Resolução assume no âmbito contratual, essas vão sendo conhecidas relativamente à operação que está aqui a ser feita, porque o que compete a este Parlamento avaliar é o equilíbrio nas responsabilidades entre aquilo que é a instituição em causa, aquilo que é o Fundo de Resolução, aquilo que é o Fundo de Resolução com recurso a meios financeiros que vêm do resto do sistema financeiro ou a meios financeiros que vêm do Estado português e aquilo com que o Estado português se compromete. Este equilíbrio é essencial, não temos opiniões idênticas sobre o que é o equilíbrio da participação de cada uma destas partes, mas obviamente que o que não podemos fazer é escrutinar esta ação do Estado sem termos os meios que são necessários. Do nosso ponto de vista é essencial ter o acordo quadro, já o solicitámos, é interessante ouvir o Sr. Ministro das Finanças e por isso votaremos também a favor.
Sr. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Há duas questões em cima da mesa sobre o novo banco e é sempre difícil fazer os debates quando eles partem de equívocos à partida. E o primeiro equívoco é a ideia de que houve uma primeira intervenção no novo banco que não envolveu recursos públicos porque foi paga pelo sistema financeiro. E esse é um equívoco que depois mina o resto da discussão. E para que seja claro, é preciso perceber que a intervenção inicial que foi feita no novo banco, desde o início do momento da resolução, foi feita com recursos a fundos públicos. O Fundo de Resolução só pôde injetar dinheiro no novo banco porque é dinheiro dos Estados e dos contribuintes. E a banca não paga ao Fundo de Resolução nem mais um cêntimo, nem menos um cêntimo do que era o imposto que já estava obrigado a pagar por lei, independentemente de haver ou não haver uma resolução do novo banco. E, portanto, não são os bancos que estão a pagar isto, os bancos estão a pagar o seu imposto, que já existia antes da resolução do novo banco, e o Fundo de Resolução pagou a intervenção do novo banco com o dinheiro dos contribuintes. E este é um problema de fundo, é um problema original, digamos assim, e que vem desde o momento da resolução com o governo PSD e de CDS, embora se tenha construído uma narrativa de que o Fundo de Resolução não era pago pelos contribuintes, é lógico que é pago pelos contribuintes, era e é. Isso é tão válido para o passado como é válido para o presente. Voltando ao presente, há um outro problema, que é o novo banco ter sido vendido com garantias de que não ia ter qualquer custo para os contribuintes, sabendo nós que só foi vendido porque há uma garantia sobre perdas futuras, onerando ainda mais os contribuintes, para além da perda do ativo que é o novo banco. Surge agora esta possibilidade que abre a porta a ainda mais compromissos de recursos públicos e, portanto, o Bloco de Esquerda entende, obviamente, que todos os esclarecimentos devem ser dados e que o Sr. Ministro das Finanças deve vir, obviamente, à Assembleia da República esclarecer qual é o nível e qual é o estado atual desta operação do novo banco e qual é o nível de recursos públicos que estão a ser direcionados, comprometidos, garantidos, enfim, não há ainda poucas certezas sobre isso, de que forma, com que mecanismos, durante quanto tempo, porque isso, tudo isso conta para a avaliação que fazemos desta desastrosa operação de venda de novo banco, que aliás, da parte do Bloco de Esquerda, sempre dissemos que queria lesar os interesses do país e os interesses pecuniários do Estado, inclusive.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Não registro mais nenhum pedido de intervenção. Vamos então passar à votação. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. O Senhor Ministro das Finanças virá ao Parlamento no dia 24 de outubro para a discussão na generalidade. Vamos requerer que venha antes dessa data para, no âmbito deste requerimento. Muito obrigada. Passamos ao ponto 13 da ordem de trabalhos. Há aqui uma inversão da ordem de trabalhos, isto porque eu terei que me ausentar daqui a 5 minutos. Vamos então à discussão e votação do plano de atividades da UTAU para a terceira sessão legislativa. Conforme é do conhecimento de todos os grupos parlamentares nesta comissão, a UTAU nos últimos anos fez um esforço muito que temos que reconhecer para responder a todos os pedidos que foram sendo feitos e para todas as competências que foram sendo suscitadas, integrar no âmbito daquilo que é a função da UTAU, apesar de ter uma diminuição de recursos humanos, ter uma dimensão de recursos humanos muito inferior àquilo que está previsto no regulamento. A UTAU sempre assumiu que, sobretudo no período de emergência e depois ainda em fase de alguns constrangimentos, que atuaria nesses termos e daria resposta como deu, e foi uma resposta sempre excepcional, atempada, até por vezes antes do tempo que nós suscitámos. Conforme informei na última sessão legislativa, finalmente o reforço dos recursos humanos na UTAU far-se-ia a partir de 1 de setembro, não será a partir de 1 de setembro, mas já está em curso, e far-se-á já para o Orçamento de Estado, muito provavelmente, quando iniciarmos os trabalhos do Orçamento de Estado, já esse reforço, e é um reforço que apenas vai colocar a UTAU naquilo que é o parâmetro mínimo previsto precisamente para a composição da UTAU. Isto para dizer, este enquadramento, para mais uma vez reconhecer o excelente trabalho da UTAU e o esforço e a dedicação que todos os membros da UTAU fizeram para dar resposta a todas as exigências, os pedidos que fomos fazendo, e para dizer que este plano de atividades é um plano de atividades que é apresentado considerando uma composição de 8 elementos da UTAU, e espero que no início de novembro o UTAU já esteja com essa composição em funções. Apenas esta informação prévia, e passamos à discussão do plano de atividades da UTAU. Foi distribuído, não registando nenhum pedido de intervenção, significa que há consenso relativamente à proposta de plano de atividades da UTAU. Passamos à votação. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Vamos passar então ao ponto 8 da ordem de trabalho, discussão e votação do relatório sobre petição número 301/13, que solicita a criação de regras que permitam a antecipação de pagamentos ao Estado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Ricardo Leão.
Sr. Presidente, obrigado. Esta petição, portanto, tem como escritor o Sr. Estevão Domingos Sá Sequeira. Esta petição tem como objeto a solicitação e a criação de regras que permitam a antecipação de pagamentos ao Estado, que dê essa liberdade ao contribuinte de antecipar pagamentos e montantes devidos ao Estado. Da análise da petição feita, portanto, estão presentes todos os requisitos formais e da própria tramitação também. A opinião do deputado relator, portanto, considera que, mesmo tendo em conta o próprio objetivo e a própria vontade da proposta na presente petição, é da opinião que os pagamentos devidos ao Estado deverão continuar a respeitar as datas referidas nas respectivas guias de pagamento, porque só assim poderão refletir os montantes exatos em dívida. Este objeto da petição, portanto, está especificado e estão presentes todos os requisitos formais de tramitação, como foi dito anteriormente. Não é obrigatório a apreciação em plenário desta petição e, portanto, está em condições de ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro nenhum pedido de intervenção. Vamos passar à votação. Quem vota a favor? relatório foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 9 da ordem de trabalho, discussão e votação do relatório sobre petição número 295/13, solicitado a adoção de medidas com vista a evitar o despejo de devedores da sua casa de morada de família, sem que seja encontrada uma solução habitacional. Dou a palavra ao Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A petição é simples, tem apenas um peticionário, deu entrada na Assembleia em abril deste ano. Apesar do tema ser relativamente simples e já tratado neste Parlamento, que tem a ver com a Casa de Morada de Família e com o eventual despejo de devedores resultantes de crédito à habitação, fazia uma série de propostas, algumas delas não constantes da legislação em vigor em Portugal. A diligência que fizemos foi questionar o Ministério das Finanças sobre esta matéria. Infelizmente não foi possível obter resposta do Ministério das Finanças. As perguntas foram enviadas para o Ministério das Finanças a 26 de abril. Até hoje não houve resposta, uma vez que está esgotado o prazo, entendi fazer este relatório. E o que se propõe é dar conhecimento do mesmo relatório das diligências efetuadas ao peticionário e ao Ministério das Finanças, para além de todos os grupos parlamentares.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não registro nenhum pedido de intervenção. Vamos passar à votação. Quem vota a favor? O relatório foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 10 da ordem de trabalho, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei 392/13 do CDSPP, que altera o Código do Imposto sobre Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei 442/88, de 30 de novembro, criando a obrigatoriedade da informação anual da possibilidade de consignação 0,5% do IRS, do IRS, em instituições religiosas e instituições particulares de solidariedade social ou pessoas coletivas de utilidade pública. Dou a palavra ao Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia. O objeto do projeto de lei, portanto, do 392 do CDSPP, é a consignação de 0,5% do IRS em instituições religiosas e instituições particulares de solidariedade social a pessoas coletivas de utilidade pública. Portanto, em concreto, aquilo que o CDSPP pretende incorporar, portanto, a integração no artigo 153 do Código do IRS, a obrigação da autoridade tributária de enviar aos contribuintes a informação, digamos assim, o aviso em relação a essa possibilidade, portanto, e que também sejam identificados as instituições que podem ser beneficiárias. Portanto, esta matéria, portanto, é relativamente simples, portanto, em relação àquilo que pretende. Portanto, o projeto de lei obedece aos requisitos formais respeitantes às iniciativas em geral e aos projetos de lei em particular. Portanto, aquilo que se propõe é que a Comissão aprove e dê um parecer positivo ao projeto de lei para ser discutido e votado em plenário da Assembleia. Portanto, e os grupos parlamentares reservaram as suas posições para esse próprio debate. Anexa-se também a nota técnica elaborada pelos serviços.
Algum grupo parlamentar tem alguma coisa a dizer sobre este relatório? Então vamos votar. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Agora vamos ao ponto 12. Discussão e votação do relatório sobre petições 284... 11. Discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei 403-13 do PCP, alarga o número de empresas abrangidas pelo regime de IVA de caixa, autora deputada Cecília Meirelles, que será apresentado pelo deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o projeto de lei do PCP tem um objeto que é bastante claro, diz respeito ao regime do IVA de caixa, introduzido em 2013, no entendimento do Grupo Parlamentar do PCP. Esse regime tem um âmbito menor do que aquele que seria desejável, pretende alargá-lo, designadamente em relação àqueles que podem recorrer a este regime. O projeto reúne todos os requisitos para poder subir a plenário e, portanto, o parecer é exatamente nesse sentido.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Muito rapidamente, para saudar a Sra. Deputada Relatora e o Sr. Deputado Apresentador e dizer que o relatório. apresentador do relatório. E dizer que o relatório é factual, é rigoroso na avaliação que faz do projeto, portanto, teremos naturalmente a favor.
Então vamos votar o relatório. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Do Bloco. Eu pensei que só agora é que eu percebi que disse isto tudo com o microfone desligado. Mas é. Agora é que liguei. Liguei agora. Para apresentar o relatório sobre as petições do encerramento das agências da Caixa de Depósitos.
Muito obrigado. Duas petições que deram entrada em março de 2017, uma relativa ao encerramento, a solicitar o não encerramento da Agência da Caixa de São Vicente de Beira, se não me engano, e a outra da Gulgan. Foram admitidas, foram agregadas, porque o objeto é conexo. As diligências que foram encetadas foram solicitadas informações ao Ministério das Finanças e à Administração da Caixa Geral de Depósitos e foi promovida uma audição ao primeiro peticionário, ao primeiro subscritor da petição 286, que por acaso é o Presidente da Câmara Municipal da Gulgan. Da audição e das respostas aos pedidos de informação, resulta que a situação, a eventualidade que motivou estas petições já não parece estar afastada e, portanto, esgotou-se, digamos assim, o objeto das petições. Isto é, não está previsto o encerramento de nenhuma das duas agências, e pelo que a conclusão que se preconiza é que seja arquivada estas petições, uma vez que já foram informadas do objeto as entidades que são competentes na matéria, o Ministério das Finanças e a Caixa Geral de Depósitos.
Bem, algum. Sim, Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sr. Presidente. Tem estado relativamente consensual a discussão das matérias dos relatórios, mas aqui, em relação em concreto a este parecer destas petições, temos aqui algumas questões que achamos que deviam ser, de alguma forma, melhoradas em termos daquilo que é a apresentação do parecer. Em primeiro lugar, ao longo da descrição do parecer, portanto, nunca há um tratamento de cada uma das petições. Portanto, acabamos por não perceber muito bem e não é despiciando, digamos assim, o que uma é e o que a outra é. Portanto, uma tem um subscritor, outra tem 2.563. Portanto, até em termos da lei do exercício do direito de petição, portanto, deviam ser tratadas de forma diferente e têm que ser tratadas de forma diferente. Uma nota em relação àquilo que é o encerramento do objeto que o Sr. Deputado consolida, digamos assim, na petição, mas que depois é contradito no ponto de quando foi questionado o Presidente da Caixa, do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, que diz que, mas que o curso dos negócios e o normal estando na instituição podem determinar decisões futuras em sentido diferente. Portanto, contradiz um pouco aquilo que é as conclusões. Em relação às conclusões, portanto, a lei do exercício do direito de petição elenca algumas regras em relação à análise das petições. Portanto, e elas não estão vertidas nas conclusões. Portanto, normalmente terá que ser metido aos grupos. É explicitado os passos que a petição deve ter, portanto, que é enviado aos grupos parlamentares e ao Governo, que a petição se tem mais ou menos subscritores, portanto, o tratamento que tem, até porque, por exemplo, a que tem só um subscritor não é passível de publicação no Diário da Assembleia, na íntegra no Diário da Assembleia da República, a que tem 2.563, tem que haver esta discriminação nas conclusões, uma vez que têm tratamentos diferentes, portanto, as duas petições têm tratamentos formais diferentes. Portanto, os peticionários também devem ser envolvidos no acompanhamento das petições, que também não é descrito nas conclusões. Portanto, e claro que a petição, afinal, deve ser arquivada, mas deve sempre ser dados estes passos prévios em relação ao arquivamento, portanto, em termos daquilo que são os formalismos que a própria lei determina. Portanto, da nossa parte, não é má vontade em relação à apreciação do relatório, mas penso que todas estas questões têm que ser ponderadas e têm que ser melhor equacionadas em relação ao relatório e ao parecer desta petição. Já agora, uma nota, em termos formais também, aqui o número 4, depois salta para o número 6, portanto isto possivelmente é uma gralha, mas também corrigir depois esta situação. É o que nos apraz dizer em relação a este parecer.
Muito obrigado. Mais alguém tem algum comentário? Se não, passaria a palavra ao Sr. Deputado Relator.
Bom, quanto à identificação das petições e ao número de subscritores, isto está feito na nota prévia, de forma individualizada para cada uma. Os outros passos, nomeadamente a publicação no Diário da Assembleia da República, isso já aconteceu, para a petição dos 26, que pelo número de subscritores que obriga. Quanto às outras sugestões, sim, estou aberto a acolher as sugestões de ratificação das conclusões. Se quiser apresentar em concreto a formulação mais correta para a conclusão. Acho que foi a questão mais pertinente aqui a ratificar.
Se calhar melhor é fazer as alterações que entender adequadas e depois voltamos a discutir o relatório numa próxima reunião, e se voltar a haver objeções por parte de algum grupo parlamentar, elas serão colocadas. Senhor Deputado.
Eu concordo com essa sugestão, Sr. Presidente, só acrescentar que relativamente à intervenção do Sr. Deputado Cristóvão Crespo, há efetivamente um conjunto de preceitos, de procedimentos que se têm que seguir relativamente a estas petições, nomeadamente aquelas que foram invocadas pelo deputado Cristóvão Crespo, e que, não alterando, digamos, as conclusões, a substância, não faria mal nenhum, antes pelo contrário, deveriam estar lá, e nesse sentido o Sr. Deputado podia apenas, digamos, fazer esses formalismos que estão previstos na lei das petições, e numa próxima reunião votaríamos o relatório.
Fica assim o pedido ao Sr. Deputado Relator, e na próxima reunião voltamos a discutir. E agora, para finalizar, temos o ponto 15, também conhecido por outros assuntos, em que não há outros assuntos, pelo menos como não tinha planeado presidir a esta reunião, confesso que não tinha antecipadamente pensado em outros assuntos, portanto, se alguém tiver outro assunto que queira colocar, se não, está encerrada a reunião.